Passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
Há 160 anos, um gaúcho de Arroio Grande, Irineu Evangelista de Souza, inaugurou a primeira ferrovia no Brasil. Em plena época escravagista, em que o trabalho era visto como uma atividade degradante, Irineu apostou no trabalho como a maneira de produzir riqueza no Brasil. Irineu Evangelista de Souza é mais conhecido pelos títulos de Barão e de Visconde de Mauá. Anos mais tarde, seria responsável por abrir os olhos do país para a indústria e a necessidade de infraestrutura para o desenvolvimento. O impacto e a influência do Barão de Mauá e de vários outros personagens você conhece agora na reportagem especial 160 anos das ferrovias. Surgimento, apogeu, declínio e retomada. Primeira parte.
Mauá era um garoto gaúcho de 5 anos, um piá, de perto da fronteira com o Uruguai, quando teve o pai assassinado em 1819. Sua mãe, uma jovem viúva de 24 anos, terminou se casando novamente em 1823. Mas seu novo marido não queria os dois filhos do primeiro casamento por perto. A filha Guilhermina foi casada com 12 anos de idade. Irineu, um moleque de 9 anos, foi enviado para o Rio de Janeiro para morar e trabalhar em uma loja do comerciante português João Rodrigues Pereira de Almeida. A professora Maria Rosa Ravelli de Abreu, do projeto Cidade Verde da Universidade de Brasília, explica como o mundo em transformação influenciou positivamente o jovem Mauá.
Crescendo no meio do comércio, Mauá aprendeu o valor do trabalho como grande fator de geração de riqueza. Isso em uma sociedade escravagista, em que aos homens brancos era honroso ser militar, funcionário público, sacerdote ou fazendeiro. O comércio era visto como uma atividade menor. Entretanto, era o comércio o motor da economia que levava e trazia as matérias-primas e os produtos da Revolução Industrial que acontecia na Europa, em especial na Inglaterra.
Irineu tornou-se amigo de comerciantes britânicos que trabalhavam com o português João Pereira de Almeida. E um deles, o escocês Ricardo Carruthers, fez de Mauá, então com 22 anos, seu sócio no Brasil. Em 1840, Mauá, com 27 anos de idade, passou uma temporada na Grã-Bretanha, onde viu a Revolução Industrial ocorrendo na sua frente. Minas de carvão e ferro, siderurgias, fundições, construção de navios e de estradas de ferro. A grande revolução do transporte daquela época. Na sua autobiografia, Mauá conta sua impressão ao ver o trabalho em uma fundição de ferro em Bristol, na Inglaterra.
Era, na minha opinião, que o Brasil precisava de alguma indústria dessas, que podem se desenvolver sem grandes auxílios, para que o mecanismo da vida econômica possa funcionar com vantagem. E a indústria que manipula o ferro, sendo a mãe de todas as outras, me parecia o alicerce dessa aspiração. E isso me causou uma forte impressão e me gerou a ideia de fundar, em meu país, uma siderurgia e um estaleiro.
Em 1846, já no Brasil, Mauá compra um estaleiro quase falido, o Ponta da Areia, em Niterói, onde instala uma fundição e passa a fazer canos, chapas, parafusos e navios. Em 1848, consegue um empréstimo pela enorme quantia na época de 300 contos de réis para ampliar a siderurgia e o estaleiro de Ponta da Areia. O Brasil agora um país independente, necessita de obras de infraestrutura. E Mauá percebe a possibilidade de implantar uma ferrovia entre a cidade do Rio de Janeiro, a sede da Corte do Império do Brasil, e Petrópolis, a cidade de veraneio da elite, e dali poder chegar ao interior das Minas Gerais. Mauá consegue a autorização do imperador e forma uma sociedade em 1852 para angariar os recursos e construir a estrada de ferro. E em 1854, ao custo de 2 mil contos de réis, inaugura o primeiro trecho de 35 quilômetros com a presença do próprio imperador Dom Pedro II. Nessa ocasião, confeccionou um carrinho de mão de jacarandá e uma pá de prata para que o imperador pudesse colocar a pedra fundamental. No seu discurso, saudou o trabalho como a forma de transformar o mundo.
Senhor, 20 meses se passaram desde suas presenças no primeiro acampamento de operários da companhia. Coube-me a honra de entregar em suas mãos um humilde instrumento de trabalho, uma pá que o senhor, majestade, não se incomodou de usá-lo para mostrar aos seus súditos que o trabalho é digno até da sua proteção.
Entretanto, Mauá tinha muitos inimigos que se escandalizavam com o uso do trabalho de homens livres ao invés de escravos e, ao mesmo tempo, invejavam seu sucesso econômico.
É um absurdo esse Mauá fazer o imperador usar uma pá como um escravo qualquer e ainda dizer que o trabalho e as ferrovias vão fazer o Brasil crescer. Não podemos deixar esse Mauá prosseguir com seus planos.
E para enfrentarem o sucesso de Mauá, os ministros de Dom Pedro II resolveram criar uma ferrovia estatal, em que pegaram um empréstimo de 38 mil contos de réis. Batizaram a estrada com o nome do imperador Dom Pedro II. E quase simultaneamente, o Senado vetou o projeto que autorizava um novo empréstimo para que a estrada de ferro de Mauá pudesse subir a serra e chegar a Petrópolis. Por causa disso, Petrópolis somente foi atingida pela ferrovia em 20 de fevereiro de 1883. Apesar de ter sido sabotada economicamente, Mauá participou ou ajudou a implantar os bondes do Rio de Janeiro, a Estrada de Ferro Santos Jundiaí, a Estrada de Ferro Rio Verde, a Estrada de Ferro de Curitiba e até mesmo auxiliou na Estrada de Ferro Dom Pedro II, que apesar de estatal, não conseguia resolver problemas de engenharia e de financiamentos. O senador Pedro Simon, do PMDB do Rio Grande do Sul, faz uma análise do impacto das ideias de Mauá em pleno Brasil escravagista.
Se fizer uma análise do Brasil, as fases do desenvolvimento do Brasil, eu não tenho nenhuma dúvida que, embora não tenha sido nem governador, nem presidente, nem ministro, a pessoa que mais avançou no desenvolvimento da economia do Brasil foi o Visconde de Mauá. Foi o primeiro trecho ferroviário, foi o primeiro trem, foi o primeiro banco. Nós não tínhamos Banco Brasil, não tínhamos nada. Foi as primeiras indústrias e chegou a ser a maior fortuna do Brasil. Mas, infelizmente, ele acreditava na força do trabalho. Ele era contra a escravatura e defendia o desenvolvimento. E o Dom Pedro II era uma monarquia que dava muito lugar à nobreza. E aquela nobreza, os duques, os condes, os barões, olhavam com pavor a figura do Visconde de Mauá. Porque o Visconde de Mauá criou um novo segmento, que era um empresário, que era um industrial.
Em 21 de outubro de 1889, Mauá faleceu. 25 dias depois, em 15 de novembro, a monarquia foi derrubada e é implantada a república. Mas a semente das ferrovias estava lançada. Várias linhas foram construídas, ligando Rio Grande do Sul a São Paulo e Belo Horizonte ao Rio de Janeiro. No Nordeste, foram construídas ferrovias na Bahia e em Pernambuco. No Norte, uma das cláusulas da compra do Estado do Acre foi a construção da Ferrovia Madeira-Mamoré, sendo a 15ª ferrovia brasileira, com mais de 300 quilômetros de extensão. Entretanto, um grande problema persistia. Como as estradas de ferro eram construídas regionalmente, com vários projetos, a largura dos trilhos, a bitola, variava. As 10 primeiras estradas de ferro brasileiras tinham 5 bitolas diferentes. A Imperial Petrópolis, iniciada por Mauá, tinha bitola de 1,67 m e 6 mm. As de Recife, a São Francisco, a Dom Pedro II, a Bahia a São Francisco, a Santos a Jundiaí e a Paulista tinham bitola de 1,60 m. A de Recife a Caxangá tinha bitola de 1,20 m. A de Recife a Olinda tinha bitola de 1,40 m. E a de Campos a São Sebastião tinha bitola de 95,5 cm. O grande problema era que isso prejudicava o transporte de cargas, que sempre foi o que mais proporcionava renda aos operadores das estradas de ferro. Uma carga colocada em um trem em Santos teria de ser descarregada e recarregada uma, duas, três vezes para ir de Santos a Petrópolis, por exemplo. Isso significava custo, que encarecia o transporte. Mesmo assim, as ferrovias se espalhavam como um dos maiores símbolos do desenvolvimento do país. Em 1903, o Brasil e a Bolívia assinaram um acordo em que a região do Nordeste da Bolívia era comprada pelo governo brasileiro e se tornava o território do Acre. A professora Maria Rosa nos conta que a construção da ferrovia Madeira-Mamoré foi uma das cláusulas que a Bolívia colocou ao Brasil para vender o Acre.
Uma das cláusulas obrigava o Brasil a construir uma ferrovia de 336 quilômetros entre os rios Madeira e Mamoré. Isso de modo a possibilitar que a população e os produtos da região, principalmente a borracha, chegassem ao restante do país.
A construção dessa ferrovia havia sido tentada duas vezes e as doenças tropicais mataram tantos operários que as obras foram interrompidas. Um empreiteiro dos Estados Unidos, Parcival Farquhar, decidiu que conseguiria fazer a obra da Madeira-Mamoré.
Eu farei essa estrada de ferro e a colocarei como meu currículo no meu cartão de visita.
Farquhar contratou ninguém mais, ninguém menos do que Oswaldo Cruz, que havia conseguido sanear o Rio de Janeiro, grande foco de doenças como a malária e a varíola. Oswaldo Cruz limpou os acampamentos, eliminou os focos de mosquitos, criou regras para a prevenção de doenças e conseguiu tratar dos casos que inevitavelmente ocorriam, mesmo com todos os cuidados. Em 30 de abril de 1912, a ferrovia conseguiu ser terminada. Em uma de suas pontas, foi fundada a cidade de Porto Velho, em Rondônia. E na outra ponta, foi fundada a cidade de Guajará-Mirim. Em agosto, começou seu funcionamento. Estava cumprida a obrigação de ligar o Acre ao Rio Amazonas e ao Oceano Atlântico. Mas Parcival Farquhar interessou-se por outro projeto de ferrovia, dessa vez no sul do país. Havia um projeto de se ligar o Rio Grande do Sul a São Paulo. Em 1908, Farquhar comprou, já com dinheiro da construção da Madeira-Mamoré, a companhia Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, que tinha uma concessão de uso até 1940.
A venda da madeira das árvores araucárias e embuias do Paraná e Santa Catarina me dará um lucro de milhares, talvez milhões de dólares. Além disso, poderei vender as terras que a estrada cortar.
O governo federal, em uma atitude estranha, doou a Farquhar todas as áreas à direita e à esquerda da estrada de ferro, com uma extensão de 15 quilômetros para cada lado. Entretanto, essas terras eram habitadas desde o século XVIII e haviam sido regulamentadas em 1850. Isso iniciou um grande problema social, em que os operários de Farquhar se apossavam das lavouras, destruíam florestas e vendiam as árvores de todas as áreas que iam passando. Em 1912, estourou a Guerra do Contestado, em que a população pobre, profundamente religiosa, expulsa de suas terras, passou a atacar as serrarias de Farquhar, os cartórios de terras, arrancar os trilhos e defender a volta da monarquia. O governo federal enviou o exército e, após 3 anos de duros conflitos, esmagou a revolta. Em 1917, a empresa de Farquhar entrou em concordato e foi comprada. E em 1940, durante o governo Getúlio Vargas, a concessão venceu e o governo encampou a estrada de ferro. Farquhar ainda entrou em 2 outros grandes negócios ferroviários no Brasil. Em 1906, arrendou a estrada de ferro Sorocabana, em São Paulo. E em 1919, comprou a Companhia de Minério de Ferro de Itabira e sua estrada de ferro Vitória Minas. Seu projeto era explorar o minério de ferro de Minas, transportá-lo por ferrovia até o Espírito Santo, onde seria vendido aos Estados Unidos e Europa e trocado por carvão mineral. A Companhia Sorocabana foi encampada em 1919 pelo governo de São Paulo por acusações de abandono e má conservação. Mais tarde, em 1942, a Companhia de Minério de Itabira e a Estrada de Ferro Vitória Minas foram encampadas por Getúlio Vargas. A época era da Segunda Guerra Mundial e Getúlio Vargas negociou com o governo americano tecnologia e dinheiro para a construção da Companhia Siderúrgica Nacional. Assim, com as reservas de minério de ferro, com a futura siderúrgica e com a estrada de ferro, criou a Companhia Vale do Rio Doce.
Melhores padrões de vida e um clima novo de segurança e bem-estar para esse bom e generoso povo brasileiro.
Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.